Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 310 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo, hoje substituindo aqui o Rafa Barros, que curte um merecido descanso. E que episódio que teremos hoje? A vitória de ontem a gente vai comentar, mas com reservas. A gente vai falar pouco da vitória de ontem, vou ser sincero de cara. Tem muita coisa de mercado acontecendo. No último episódio, eu tava até ouvindo ontem, antes do jogo, desabafo do Depp sobre janela, a lentidão da janela, as lacunas que o Botafogo ainda tem no elenco. As lacunas continuam lá, mas muitas coisas aconteceram desde quinta de manhã até hoje. Luiz Henrique é o assunto principal, mas teve Mateuzinho, teve novidade de Wendell. Tem muita coisa pra gente tratar do que aconteceu nos últimos dias no mercado e falar um pouco de campo e bola também na reta final do episódio. Mas a gente vai começar falando de mercado e eu tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Depp. Boa tarde aí para quem tá ao vivo com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. Desde quinta-feira parece que passaram aí umas duas semanas, porque foi muito trabalho, muitas notícias surgiram, muitos jogadores apareceram. E assim, Botafogo se movimentando no mercado, mas parece que é muita novela também, né? Muita novela, toda negociação com um tom de complexidade muito alto, mas, assim, tudo se encaminhando para um final, seja ele positivo ou negativo.
O final sempre vai ter, né? Agora resta saber se é positivo ou não. Também por aqui, também fez um desabafo. Ontem tava, eu falei da participação dele no podcast de quinta, ontem ele estava em live pós-jogo. Era uma live, né? Na teoria, ali, simples pós-jogo, um monte de coisa aconteceu. O GE publicou a reportagem sobre o Luiz Henrique, depois ele não chegou a pegar na live o tweet do Textor que desmentiu uma parte da matéria do GE. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano, Serginho, torcedor alvinegro que tá acompanhando mais uma resenha aqui no GE. Ontem foi uma montanha russa ali de emoções. Eu comecei a live falando sobre Jefinho, Júnior Santos, Janderson, Matheus Nascimento, Bastos. De repente já estava falando do tweet do Textor com o Rodolfo Landim, isso, que já emendou para a negociação do Luiz Henrique. E aí depois veio a matéria do GE, aí teve outros jornalistas também comentando no Twitter. Aí eu falei, eu vou encerrar agora, porque não adianta nada eu reagir, né, comentar algo que eu não faço ideia do que está acontecendo. Eu tenho que esperar para tentar entender antes de comentar. Eu falei, olha, é o perfil do Textor. Se for uma coisa que ele não acha que seja verdade, né, que na visão dele ali, né, não tenha muito a ver, ele normalmente vai no Twitter e desmente, né? Sempre fala assim, não é verdade. Só que ele desmentiu afirmando que era verdade. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí o que acontece? A pessoa acredita no que ela quiser. Não, assim, eu vou acreditar no John Textor. As pessoas acreditam no que elas querem, não acreditam mais no fato. O fato é, hoje o Luiz Henrique não está fechado com o Botafogo. Tanto é que jogou com o Betis no Campeonato Espanhol, jogo contra o Mallorca. O Betis venceu, o Luiz Henrique foi titular, jogou 84 minutos. Então, assim, ele desmentiu afirmando o que os jornalistas falaram. Foi um negócio que realmente é surreal. Ainda bem que eu fechei a live, eu encerrei a live antes desse tweet, senão depois a gente já tá aqui comentando até agora, né? Nem consegui fazer o podcast do GE, porque a cada momento as coisas mudam, as versões mudam, né? A live, teve até um cara que comentou depois, a live foi de 0 a 100 muito rápido, meti o pé, fui embora, tá louco, vamos comentar aqui agora, ainda mais com a presença do setorista, que aí a gente consegue ter mais informações para tentar entender tudo isso que aconteceu.
Vamos fazer um resumo rápido do que aconteceu no tema Luiz Henrique desde quinta, então. A gente publicou, a história surgiu com o Relevo, que é um site espanhol, e do início dessa semana, que o Botafogo estava interessado, o grupo do Textor, o Botafogo, eu não quero ficar essa coisa, o grupo do Textor, o Botafogo estava interessado no Luiz Henrique. E aí ficou uns dois ou três dias sem grandes novidades. Na quinta tarde, aqui no GE, a gente publicou que o modelo de negócio ia ser do Lyon, contratando o Luiz Henrique, e ele seria emprestado ao Botafogo. A coisa avançou muito na própria quinta-feira e a informação que a gente recebeu aqui é que o modelo mudou, não sei se na própria quinta-feira ou na reta final, no dia anterior, e na quinta-tarde a gente tinha uma informação um pouco atrasada, mas o modelo mudou e fechou na quinta-noite, estava fechado. O Botafogo acertou com o Luiz Henrique. Nós publicamos e vários veículos publicaram, vários jornalistas em perfis em redes sociais publicaram. O Botafogo contratou o Luiz Henrique. E aí, e na sexta-feira, a história do PVC é na sexta, não é, Sérgio? Porque, existe uma coisa no jornalismo chamada aquela coisa em off que pessoas de clubes, empresários, jogadores, falam com o jornalista e às vezes não querem ser identificados. O que eu posso dizer aqui é que o Textor falou com outros jornalistas que a história estava fechada, é só o que eu posso falar. E aí com o PVC ele falou no que a gente chama em on, ou seja, o PVC estava numa live do UOL e mostrou, inclusive, a mensagem, leu a mensagem, depois publicou no blog dele no UOL, que o que o Textor tinha falado sobre o Luis Henrique, queria jogar Libertadores, que enquanto ele estivesse recebendo amor e carinho da torcida, ele ia ficar no Botafogo. Isso estava na boca do Textor, o PVC mostrou, acho que chegou a mostrar a tela do celular lá com o WhatsApp que ele trocou com o Textor. E aí no sábado a gente recebe a informação, não foi o Sérgio que publicou, isso até é uma coisa que a torcida tem comentado também, para resumir. Foram dois jornalistas nossos que assinam a reportagem. O Kaique, aí muita gente tem tratado como setorista de Flamengo. Ele não é mais setorista de Flamengo. Ele cobriu o Flamengo até 2022. Ele já cobriu também Fluminense e Vasco. Por acaso, o único clube do Rio que ele nunca cobriu foi o Botafogo. E hoje ele é setorista de seleção brasileira aqui do GE, desde o início de... Depois da Copa de 22, né? Ele assumiu ali no início de 23 a seleção. E o Marcelo Neves, que é um dos repórteres que cobrem o Fluminense aqui do GE, eles receberam a informação. E aí, eu queria falar uma coisa também sem cortar off, sem expor off. Expor é o verbo que eu estava buscando. Toda negociação, quando a gente faz, quando a gente cobre no jornalismo, tem três lados. O lado do clube vendedor, o lado do clube comprador e o lado do jogador. Olhando que, por exemplo, não foi nenhum dos nossos repórteres de Botafogo que assinou essa matéria, eu acho que tem pouca chance dessa informação ter saído do lado do clube comprador, que é o Botafogo, que aqui no GE tem três repórteres que cobrem o clube diretamente, o dia a dia, o Sérgio é um deles. Então restam o lado do jogador e o lado do clube vendedor. E aí eu não posso expor offs aqui, mas assim, eu imagino que se você está vendo essa live ou ouvindo o podcast, depois você acredita que o GE não inventa reportagens, e eu posso garantir a você que não houve invenção, nunca há invenção de reportagens. Então, ou o lado do jogador ou o lado do clube vendedor está insatisfeito. E olha só, o lado do jogador às vezes é muita gente, tá? Não estou falando que é o jogador necessariamente, longe disso. É empresário, é parente, é amigo de não sei o quê. O lado do jogador costuma ter muita gente envolvida, umas mais bem informadas, outras nem tanto. E aí cabe ao repórter falar, será que essa pessoa é confiável? Será que não é? Então foi isso que aconteceu. E aí logo depois, o Textor, 35 minutos exatamente depois da publicação da nossa reportagem aqui no GE, o Textor foi ao Twitter desmentir uma parte dela. Ele falou que era falso jornalismo a mudança no modelo de negócio do Lyon para o Botafogo. Ele disse que sempre foi Botafogo. Mas ele admitiu que, ao contrário do que ele falou para o PVC em on e para outros jornalistas em off, a contratação não está fechada, porque o Luis Henrique está tirando um tempo para tomar uma decisão importante com a família dele, palavras do próprio Textor. Então, pelo que a gente sabe, Sérgio, o que que você acredita que mudou nas últimas 70... Nas 48 horas, de quinta-noite até sábado à noite, né? Não tô nem falando até agora. E o que que vai acontecer daqui pra frente? Sei que essa resposta ninguém tem, nem o Textor tem, nem o Luis Henrique tem, nem o Betis tem. O que aconteceu nas últimas 48 horas e o que você acredita, que não tem certeza absoluta, que vai acontecer nas próximas 48 ou 72, até quando for terminar essa novela. Lembrando que a janela da Europa fecha na quinta-feira. O Betis pode vender sempre, né? A janela só existe janela de entrada. Mas se o Betis quiser repor o Luis Henrique, ele tem que vender até quinta-feira para contratar outro.
Beleza. Eu vou fazer um contexto geral aqui de tudo que aconteceu para tentar ser... mostrar todos os detalhes possíveis, né? Surgiu essa oportunidade de trazer o Luis Henrique, né? Porque Corinthians, Fluminense e Flamengo mostraram interesse nele. Então, o Textor sempre buscou esse nome de impacto pro projeto e viu que, como três clubes brasileiros foram atrás e o Betis se mostrou aberto a negociar, não aceitou a proposta dos três, mas se mostrou aberto a negociar, o Textor viu essa oportunidade. Estou dizendo o Textor porque ele, pessoalmente, que negociou com o Betis. Então, acertaram um valor, 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em metas, assim, metas fáceis de serem atingidas, totalizando 20 milhões de euros. Então, assim, beleza, acertou com o Betis, esses valores continuam acertados, tá tudo certo com o Betis ainda, continua certo com o Betis. Chegou a parte de negociar com o jogador. Quando o John Textor vai negociar com o Betis, ele vai conversar com o Luis Henrique tendo, vamos supor assim, com o símbolo do Lyon, a gente pode dizer assim. Porque a primeira negociação que eles fecham seria o Luis Enrique assinando pelo Lyon, ou seja, o Lyon comprando do Betis, e ele seria emprestado ao Botafogo. Por 6 meses, por 1 ano, não sei.
Não havia data estipulada, né?
Não havia uma data estipulada. Mas ele seria comprado do Lyon, do Betis pro Lyon, e seria emprestado ao Botafogo. Ou seja, ele teria um vínculo com o Lyon e seria cedido ao Botafogo. Dois clubes do mesmo grupo do Textor. Beleza. Tudo isso já tinha sido acertado. O Luis Enrique tinha gostado desse formato, porque o Lyon tem um limite de jogadores extracomunitários. Na França, você só pode inscrever 4 jogadores de países que não são da União Europeia e de países que não foram colonizados pela França. Então, o Lyon já está nesse limite. Então, para o Luis Enrique ser inscrito agora, o Lyon teria que se livrar de algum desses 4 jogadores. E como o Luciano falou, a janela fecha na quinta-feira. Então, teria que ser uma engenharia ali muito rápida do Lyon. O Luis Enrique não... Muito difícil o Luis Enrique ser inscrito agora. Então, seria emprestado ao Botafogo. Ok, Luis Enrique gostou, empresário gostou, Betis gostou. Tudo se encaminhando para um acerto de todo mundo. O que, que aconteceu? Surgiram aí vários rumores, vários comentários. Clube satélite, Botafogo é barriga de aluguel. Esses comentários de torcedores que sempre acontecem, né? Beleza, o Textor, na reta final da negociação, foi e tentou mudar os termos. Não sei se dá pra dizer reta final de negociação, mas enfim, já quando tudo estava encaminhado para acertar, o Textor mudou os termos. Ao invés de ser o Lyon comprando do Betis, emprestando ao Botafogo, ele queria que fosse Botafogo comprando do Betis. O lado do Betis continuou tudo certo. O Betis
diferente pro Betis.
O Betis ia continuar ganhando o mesmo dinheiro. Só que o lado do Luis Enrique ficou desconfiado, porque o Luis Enrique quer uma garantia que vai voltar para a Europa.
Isso aí é um ponto, só posso te interromper rapidinho, não é um ponto do Botafogo. O Luis Enrique estava desconfiado, assim, desconfiado. Ele não estava seguro de jogar no Corinthians, de jogar no Flamengo. Acho que o Fluminense é diferente por ser o clube que o revelou, mas no mundo ideal dele, nem para o Fluminense ele voltaria. Ele tem uma situação na cabeça dele, ele não falou isso abertamente, mas as informações que a gente recebe são de que o jogador não está... Ele acha que o momento dele é da Europa ou de uma passagem relativamente curta pelo Brasil, que seja de 1 ano. Não é uma questão com o Botafogo. Sim. É uma questão com o futebol brasileiro.
É o momento da carreira dele. Tanto que o Leipzig era o outro time interessado nele. E ele via com melhores olhos essa possível passagem pelo Leipzig. Mesmo que no Leipzig ele seria ali um reserva, né? Porque o Leipzig tem bem mais opções que o Botafogo. Então, basicamente, ele ficou... Nem sei se desconfiado é a palavra certa, mas, assim... Ele quer uma garantia que vai voltar para a Europa. Porque, nesse novo modelo do Textor, o contrato dele vai ser com o Botafogo e não com o Lyon. E ele quer, seja no papel... Que seja no papel, não. Ele quer, no papel, uma garantia de que vai ao Lyon, ao Crystal Palace, enfim. Ele quer uma garantia que ele vai voltar para a Europa em algum tempo determinado. Não quer só no verbal, não quer só no aperto de mão. Ele quer no papel. Então, o Textor garantiu internamente que esses detalhes foram resolvidos. E aí foi até o que ele comentou no Twitter sobre resolver com a família, que é o comentário que o Luciano disse. Retornar ao Brasil nesse período dele, só tem 23 anos, é um momento que um jogador assim pode estar se aproximando do auge, e retornar do Brasil da Europa para o Brasil agora é uma decisão complicada. Então ele está se reunindo com a família ainda para decidir. O Textor, como eu falei, garantiu que resolveu todos esses problemas de Botafogo pro Betis, pro Botafogo pro Lyon. Então o que eu imagino é que vai continuar sendo do Betis pro Botafogo, só que vai ter uma cláusula de obrigatoriedade que ele vai pro Lyon em algum tempo determinado. Mais uma vez, ainda não sei quando que ele vai pro Lyon, mas vai ter algum gatilho no contrato, caso confirmado, que ele vai se apresentar ao Lyon no futuro próximo. Mas o Luis Enrique ainda não se decidiu, porque é uma mudança muito grande. Um jogador de 23 anos, que é titular do Real Betis, foi titular nas últimas 3 partidas, sair da Europa, do estágio que ele está hoje, e retornar ao Brasil.
E o Betis está ensaiando uma reação dessas três partidas, ganhou duas e fez um jogo duro contra o Barcelona, acabou perdendo. E aí, antes de passar pro Depp, eu quero falar sobre a história do Textor desmentir. Tem bastante comentário aqui. O Celso Muniz e o João Der Paulo. O Celso Muniz falou assim: Sérgio Santana, o Textor já desmentiu essa versão. Disse que as propostas sempre foram com o Botafogo comprando. Acho melhor ligar para ele e confirmar isso antes de divulgar sua versão. Só comentar isso antes de passar pro Depp. A gente recebeu essa informação inicialmente na quinta, a informação do Lyon, que o modelo inicial era Lyon, e depois no sábado. A gente recebeu, acreditem ou não, enfim, tô aqui para dizer o nosso ponto, foram várias pessoas que falaram isso. Não é uma pessoa disse, cara, essa informação a gente checou com bastante gente. E eu acho natural, no ponto do Textor, que ele tenha percebido ao longo da negociação, e aqui eu tô, e essa parte eu acho que aconteceu, tá? Não tô cravando, porque só quem tá na cabeça dele é o Textor, que ele falou, cara, eu preciso fazer um carinho na torcida do Botafogo agora. A torcida do Botafogo tá num início de ano muito complicado, depois pelo que aconteceu no ano passado, né? Não pelo início propriamente dito. A janela não tá andando como eu, Textor, gostaria que estivesse andando. Teve a questão do Manafá, que ficou feia para todo mundo no Botafogo, apesar de ser um jogador muito pouco relevante no cenário mundial. Ficou feia. O Botafogo tem lacunas claras no elenco. O Depp falou aqui na quinta-feira, e ele respondeu ao Depp o dia desses, né, Depp? Descansa, que vai no Twitter, descansa, curte os jogos e tal.
Estamos trabalhando.
Exatamente. O que eu acredito que aconteceu foi... O Textor falou, cara, eu preciso fazer esse carinho na torcida do Botafogo. Eu, inclusive, não estou dizendo que ele que deu esse número, mas eu quero que as partes divulguem o número dos 20 milhões, que é o número que torna a negociação a maior da história do Brasil em valores absolutos, porque se, por exemplo, se fossem divulgados os 16 milhões fixos, não seria a maior do Brasil em valores absolutos, os 20 milhões tornam, e a gente não sabe se vão ser 20 milhões, né? Depende de metas e bônus, tornam sim o Luiz Henrique a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores absolutos, e... Eu converso com o Luiz Henrique, e acerto no momento pra ele ir pro Lyon, mais pra frente, é o que ele falou mesmo. E a gente fez uma reportagem na sexta de manhã que explicava, a data não tava, né, vamos saber, mas daqui a poucos dias a gente vai saber se o verbo é presente ou passado. A data não tá certa de ida pro Lyon. Ele vai conversar, se o Botafogo estiver na Libertadores até agosto ali, que é o início das oitavas, o Luiz Henrique não vai pra França com o Botafogo no meio da Libertadores, depende se o Lyon vai cair, se o Lyon não vai cair, depende também do Botafogo no Brasileiro, enfim, são várias questões. Se o Luiz Henrique estiver jogando muito, se o Luiz Henrique estiver barrado, imagina, se o Luiz Henrique estiver no banco do Jefinho, do Savarino, sem jogar muito, beleza, em agosto vai lá, Luiz Henrique, obrigado por tudo, pode ir pro Lyon. São muitas questões que envolvidas nessa data da ida pro Lyon. E eu acredito que essa mudança do Textor, ele falou, cara, eu não vou falar isso publicamente, entendeu? Eu vou tratar como sempre o Botafogo, eu acho natural. Eu acho até, é uma mentira, o que, na minha visão, né, na minha cabeça, tá? Quem tá ouvindo e vendo, acredita no que quiser, sem problema nenhum. Se achar que todas, que as pessoas que falaram com o GE estão viajando ou estão mentindo pro GE, totalmente direito de vocês. A minha cabeça, o que aconteceu foi isso. Eu vou te dizer, até pra fazer esse carinho que eu, Textor, preciso fazer na torcida do Botafogo no momento, eu vou falar que sempre foi uma contratação do Botafogo. Acho natural, de verdade. Nem fico... Às vezes a gente aqui, não vou negar, a gente fica irritado. Pô, o cara, fulano de tal, de qualquer outro clube, desmentiu alguma coisa que a gente publicou, que droga. Às vezes a gente erra. A gente errou, por exemplo, recentemente, vou falar de Botafogo. Acho que quando a gente falou de acerto salarial do Alan, a gente acreditou em pessoas que a gente não devia ter acreditado, ou que a gente deu um passo a mais ali na matéria, na reportagem que a gente deu sobre acerto salarial com o Alan. Então isso é natural, a gente erra pra caramba também. Eu não tô numa posição arrogante aqui de dizer, os jornalistas estão certos, o Textor está mentindo. Essa parte do que eu acho que aconteceu, vejo uma leitura de cenário, do que eu acho que aconteceu. Mas eu só queria deixar isso claro. Muita gente falou pra gente, para repórteres diferentes nossos, o Sérgio participou do início da primeira reportagem de quinta com o Lyon, era o Sérgio com o Caê. Ontem foi Caê com o Marcelo. Muitos repórteres nossos receberam essa informação de que o início da história era com o Lyon e depois passou para Botafogo. O que o torcedor pensa no meio desse tiroteio, Pedro Depp? Como é que tá a cabeça de quinta à noite para sábado à noite para hoje? E aí, lembrando que esse podcast, depois, para você que não tá ouvindo, que não tá vendo a live, tudo pode mudar, né? São 3h25 da tarde, domingo, assim, aqui agora. Pode ser que quando você escute esse podcast já seja um cenário totalmente diferente. Ou o Luiz Henrique anunciado e tudo certo, ou alguém dizendo que o Botafogo desistiu do Luiz Henrique, ou a história continua no meio do caminho. Enfim, esse é o cenário de 3h25 da tarde. E a cabeça do torcedor, Pedro Depp?
Pois é, né? É complicado porque, né, o John Texel fala uma coisa na sexta, fala outra coisa no sábado, aí depois a gente lê umas matérias que vão em outra direção no sábado à noite, aí no domingo de manhã. O torcedor tá perdido, o torcedor já não sabe mais em quem acreditar, né? O tweet do John Texel, assim, não, ele desmente a informação, mas ao mesmo tempo ele admite que o jogador ainda não fechou, sendo que no dia anterior ele falou pro PVC como se o atleta fosse jogador do Botafogo, e não chegou e falou assim, confirmado. Mas ele falou, inclusive disse de tempo de permanência, falou que o cara tá empolgado para jogar Libertadores, que vai jogar em alto nível o ano todo. Então, pro torcedor do Botafogo já era certo. A gente viu os programas de televisão todos dando o Luiz Henrique como uma contratação. E você até lembrou do caso Manafá, na semana passada, e aquilo ali é uma atrapalhada. Uhum. Né? Você não pode anunciar o jogador sem antes ter ali toda a documentação, tudo assinado, tudo bonitinho. O Botafogo errou. Se fosse um erro dos amadores, né, se fosse um erro do Botafogo antigo, todo mundo ia em cima do Rotenberg, do Montenegro, do CEP, do Mufarrej. Não é agora porque virou SAF e as coisas melhoraram que a gente, né, vai passar pano para tudo que eles fazem. Não, erram também, erraram. Foi um erro bizarro, constrangedor. Ah, mas é porque o Corinthians com o Mateuzinho foi pior. E, pô, se for para comparar a nossa direção com a do Corinthians, é porque tá tudo errado.
O sarrafo tá muito baixo, né?
É. Mas você vê que o sarrafo tá muito baixo. Que esses caras aí, o que o presidente já cometeu de gafe do Corinthians em um mês de mandato,
gestão,
é um negócio absurdo. Então, assim, não dá para você comparar o Botafogo. Se comparar, é porque tá tudo errado. Então, assim, vamos colocar aí que o Botafogo, uma atrapalhada enorme, que acaba passando uma imagem ruim também, né? Uma imagem meio de zona. Não estou dizendo que é uma zona, que a gente que tem informação, que sabe mais ou menos o que está acontecendo lá dentro, sabe que o Botafogo melhorou muito internamente, né? Aquele trabalho que o torcedor nem vê, nem tem acesso. Né, mas a gente, várias contratações para algumas funções que eu nem sabia que existiam no clube de futebol, cada vez o Botafogo trazia, eu falei, caramba, né, não sabia por que tem que ter um cara desse, e tem, hoje em dia o Botafogo deve, sei lá, deve ter passado de 50 funcionários para 150, né, um negócio absurdo, eu chutei os números aqui, tá, mas assim, aumentou muito. Então, assim, é um Botafogo que tá andando, um Botafogo que tá resolvendo o problema das dívidas. Essas notícias eu comemoro como se fosse, né, um gol numa final, pô, quando você consegue equacionar as dívidas cíveis, trabalhistas, não tem muita coisa legal acontecendo no Botafogo. Só que isso que aconteceu, e o futebol tem dado uns vacilos nesses últimos tempos, né, não poderia ter acontecido porque nesse momento é um momento muito diferente, assim, um momento muito que você não vê muito, né? Não vou dizer que é um especial, porque é um especial ruim. Porque o torcedor do Botafogo, na verdade, ele tá abalado, ele tá desacreditado, ele tá decepcionado, ele tá com raiva de tudo que tá acontecendo. Então, essa ocasião, essa situação, era para esses dirigentes terem o maior cuidado possível em todos os processos para não magoar mais a torcida do Botafogo. Já não bate. Pô, a gente está sendo sacaneado desde o ano passado. E os caras vão dar mais motivos. Você vai internamente dar motivos para os outros times ficarem sacaneando o Botafogo. Aí tem essa do Manafá. Pô, vários sites aí entraram numa brincadeira. O torcedor, mais uma que tem que ouvir, né? Já não basta aquele. E o Botafogo, que a gente ouviu de novembro até o início do ano, né? Qualquer lugar que a gente ia. E o Botafogo, é o segurança do banco. E o Botafogo, é o padeiro. E o Botafogo, é o cara do jornaleiro. E o Botafogo, a gente não aguentava mais. Aí agora tem atrapalhado o Manafá. E se acontecer de novo, essa do Luiz Henrique, cara, aí é um negócio assim que realmente não dá pra perdoar. Porque o Texel pode até não ter falado, Luiz Henrique está confirmado, mas ele deu uma entrevista em que ele deixa claro que o Luiz Henrique já era jogador do Botafogo. Todo mundo deu que o Luiz Henrique era jogador do Botafogo, mas as pessoas não são malucas. Deram porque o dono do Botafogo falou de um jeito que era realmente esse, né? E aí o que acontece? Já vem as notícias desmentindo. E aí o Texel aparece no Twitter e quando ele aparece, ele admite que realmente o Luiz Henrique não tinha fechado. Por quê? Se tivesse fechado, o Betis nunca ia colocar o atleta em campo. Imagina só, se eu colocar um ponta, quem é que recebe mais falta? Qual a posição que recebe mais falta no futebol? É o ponta, pô. O cara tá ali toda hora tentando driblar e tal. Então ele vai receber muita pancada.
Jogou jogo 85 minutos, saiu aos 40 do segundo
jogou
tempo
85 só. Minutos. Então não tá fechado com o Botafogo. E aí, cara, vai ser muito difícil para controlar a torcida, vai ser muito difícil para fazer com que o torcedor compreenda a situação. Acho que vai ser uma situação que a credibilidade vai ficar totalmente abalada. E aí não é uma coisa tão simples, porque se fosse uma atrapalhada do Mazuco, o que você faz? Você tira o Mazuco. Mazuco, um abraço aí, muito obrigado, mas não dá mais. Você tira o Mazuco. Mas aí como é que faz? Tira o Texor. Não tô falando pra tirar o Texor não, tá? Mas pra ele conseguir recuperar a confiança do torcedor do Botafogo, depois de mais uma negociação que não dá certo e que é dada como certa, de maneiras diferentes. Uma, o clube, na figura do dirigente, afirmou na coletiva e depois o clube anunciou nas redes sociais. Dessa vez, o dono do clube deu uma entrevista com um jornalista em on, como você disse, e o torcedor do Botafogo tirou como certo. Cara, é um negócio inacreditável que eu ainda não estou perdendo meu sono com isso, porque eu acharia muito absurdo o Luiz Henrique não ter assinado com o Botafogo, o Luiz Henrique não vir para o Botafogo. E aí tem uma outra coisa também sobre essa questão, que o Luiz Henrique chega, e essas notícias, e até o tweet do Texor também dá a entender isso, que ele está pensando muito se vale a pena voltar para o Brasil, se vale a pena ficar um ano aqui no Botafogo. Então você está trazendo um jogador que não está com muita vontade de estar aqui, né? E aí o Texor, inclusive, no Twitter, não sei se foi foi pro PVC também, que ele respondeu, né, quanto tempo o Luiz Henrique quer ficar. E ele disse assim, o tempo de permanência também vai depender do amor que a torcida ia ter com o jogador. Como é que você vai demonstrar amor para um cara que não quer estar aqui? Né? Isso vai ficar toda hora batendo na cabeça do torcedor do Botafogo. Se já viesse assim, ó, então já conta logo, vai ficar um ano. Beleza, a gente já se prepara. Mas ficar nessa lenga-lenga de pode ser que fique 6 meses, pode ser que fique um ano, pode ser que fique um ano e meio, fica meio complicado isso. É um grande jogador, um cara que com certeza elevaria o patamar do Botafogo, né? E acrescentar muito, titular absoluto, é uma das melhores contratações da janela. Agora, se for para assinar por 6 meses, aí vai ter... Eu sou contra. Se for, tem torcedor que é a favor, inclusive amigos meus, e numa boa, uhum, respeito a opinião. Mas mesmo essa galera que é a favor que ele fique só 6 meses, lá na frente, quando ele for embora em julho, vai ficar irritado também, vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado. Porque esses 6 meses da temporada, eles definem muito pouco. Os 6 meses iniciais vai definir o Botafogo na fase de grupos da Libertadores. É esse o troféu que a gente quer para a temporada? Passei para a fase de grupos da Libertadores, aí o Luiz Henrique pode vir ficar aqui 6 meses. Mas o torcedor do Botafogo quer mais, ainda mais depois do ano passado. Se fosse o Luiz Henrique chegando em julho para ficar até dezembro, vai ficar só 6 meses? Beleza, pode vir. Mas para sair no meio da temporada, né, para ficar aqui e vai tomar o espaço do cara que já está no elenco, sei lá, de repente pode ser o Savarino, né, joga ali mais ou menos pela mesma posição. Ah, o Savarino pode jogar por dentro. Beleza, mas o Eduardo pode recuperar o futebol, enfim, pode ter um cara bom no banco, o time se acostumando a jogar de um jeito, e aí no meio do campeonato, no meio das competições de mata-mata, o cara vai embora, porque tava ali, então não vem, cara. Ó, é minha opinião, tá? Não tô dizendo que é o correto nem nada, mas assim, minha opinião, Pedro Depp, não tô nem representando o torcedor, tô falando por mim. 6 meses, se o cara vem e bota no contrato, quero ficar 6 meses no Botafogo, depois eu vou voltar para a Europa, para mim nem vem, cara. E aí, quer gastar dinheiro, quer deixar o torcedor do Botafogo feliz, contrata mais 3 Savarinos. Contrata um Savarino para lateral direita, que pode ser aí o Mateuzinho, uhum, contrata um Savarino para o meio, contrata um Savarino para ataque, bons jogadores. Mira a maneira como o Palmeiras faz futebol. Olha o time do Palmeiras. Você contrata ali o Zé Rafael, você contrata o Rafael Veiga, você contrata o Gomes. Se você for ver, nenhum desses jogadores custou mais do que 4 milhões de dólares.
5 milhões de euros, Depp. Você pega bons jogadores. Pensando no valor fixo do Luiz Henrique, 16, você pega 3 jogadores de 5 milhões de euros, cara, que você chega a 15. Você pega bons jogadores, ainda mais se não forem atacantes, que eu acho, sinceramente, que o Botafogo tem um trio de ataque titular bom hoje,
tem
cara.
Tem outras necessidades.
Com o Jefinho, o Safarinho e o Tiquinho, o Botafogo precisa de reposição. Mas você olhar lateral direito com 5 de euros, você pega um bom lateral direito, cara. Você vai volante com 5 de euros, você pega um bom volante. Ah, não é um fenômeno da bola, mas você pega um bom volante no mercado, inclusive que joga fora do país. Entendeu? Esse é um ponto importante. Pra gente passar... antes de passar pra outros nomes e continuação do mercado, acho que você não respondeu. Eu te interrompi, na verdade, você, Sérgio. Quais são os próximos passos? O Textor continua muito confiante. A gente falou isso, inclusive, na matéria inicial de ontem, que depois a gente atualizou com um desmentido parcial dele. Na matéria inicial, a gente já dizia, o Textor continua muito confiante, só com os próximos passos do caso Luiz Henrique, antes da gente passar para outros nomes.
É isso. Foi, como eu falei antes, ele garante internamente para os dirigentes do Botafogo, para pessoas próximas da Eagle, que ele aparou essas arestas aí sobre relação de bet pro Lyon, bet pro Botafogo. Ainda não sei como, se acontecer a negociação, são 15h36 do dia 28/1, ainda não sei como é o novo formato da negociação, mas ele garante que aparou as arestas com os empresários do Luiz Henrique. Então os próximos passos são duas reuniões, uma hoje no domingo e uma amanhã na segunda-feira. Eu acredito que, sim, a negociação não pode passar de quinta-feira, sim. Porque né, a janela europeia fecha, e por mais que assim, o Botafogo pode contratar além de quinta-feira, só que o Betis não pode contratar uma reposição além de quinta-feira, e assim, o Luiz Henrique é titular do Betis, e se o Betis vender o Luiz Henrique, vai querer ir atrás de uma reposição, então o Betis, acredito eu, só vai querer vender o Luiz Henrique até quinta-feira para poder correr atrás desse outro jogador. Vai querer que o dinheiro caia na conta para poder fazer essa reposição. Então, a tendência é por uma resposta rápida. Pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Já estamos indo para os capítulos finais da novela. Então, é uma reunião hoje e uma reunião amanhã com os empresários e depois uma reunião com o jogador. O jogador está se reunindo com a família, está conversando com a família, com a esposa dele, com a mãe, com o pai, para esse retorno no Brasil, analisando se vale a pena para a carreira dele, se vale a pena esportivamente, e assim, foi basicamente isso. O Textor garante que, em termos de negociação com os empresários, ele já conseguiu resolver tudo. Eu só queria fazer uma analogia sobre toda essa negociação, como se assim, o Depp tá me contratando para eu participar do...
Oi, pode? Fala, Depp, antes da analogia.
Não, era só não, que eu queria falar sobre essa novela, que não era nem para existir, não era para a gente estar acompanhando essa novela. Era só o Textor não ficar comentando absolutamente nada. O PVC mandou uma mensagem, né, um dos melhores comentaristas, apuradores, repórteres, ele sempre fala que faz questão de dizer que é um repórter, né? Mandou uma mensagem e fala assim, PVC, só vou comentar sobre o Luiz Henrique quando tiver um desfecho. O que eu posso te afirmar agora é que o Botafogo está em negociações com o Betis. Acabava essa coisa, ninguém ficava falando nada, falava assim, e aí o torcedor ia entender, pô, uma negociação de 20 milhões de euros é uma negociação muito complexa, né, um contrato de 5 anos, o garoto ia ter que mudar de país e tal, a gente ia estar aguardando aqui, mas sem muita expectativa, ou então com uma expectativa moderada, o cara levou a gente lá pra cima, né, o cara deu a melhor sensação pro torcedor do Botafogo, que já correu pras redes sociais com meme, né, falando, tá duro, o Botafogo é diferente e tal, não sei o que, chapéu e não sei quem, pô, que não precisava disso, né, assim, a vida do botafoguense é melhor quando o Texo não tá nas redes sociais, ele fala muito, acaba se expondo, gosta de, e assim, eu entendo também, tava até comentando ontem, que é o estilo dele, ele nasceu num país que essa questão de rivalidade, assim, não é uma coisa doentia, igual aqui no Brasil, que as pessoas têm raiva, ódio do rival, né, lá você não vê a noite, torcida do Buffalo Bills foi escoltada no estádio, né, porque ia brigar com a torcida do New York Jets, não tem um negócio desse, né? Torcida do Cincinnati Bengals jogou coquetel Molotov,
até a torcida cultura.
Do Kansas City Chiefs, não tem isso.
Ontem teve...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Ontem teve Golden State e Lakers, né? Uma rivalidade muito grande, que é o LeBron James contra o Stephen Curry, né? Nem preciso explicar. O Lakers, depois de duas prorrogações, ganhou com dois lances livres do LeBron, No último segundo do jogo, 145 a 144. Acabou o jogo, o que aconteceu? LeBron e o Curry foram se abraçar.
E as torcidas, acho que é porque os jogadores aqui, eu acho que não tem tanta diferença. Os jogadores se reconhecem aqui também.
Mas a torcida,
né? Mas a torcida é muito diferente. Eu vou falar, o meu próximo ponto é Landin Textor, mas antes a analogia de Sérgio Santana.
Analogia para explicar essa negociação numa linguagem de botequim. Pedro Depp, vai, me chama, me faz uma proposta pra eu ir pro setor visitante. Toda segunda e quarta-feira...
Pedro Depp tem dinheiro, hein?
Eu vou fazer live no setor visitante. Toda segunda e quarta-feira ele me faz a proposta, a gente negocia por uma semana. Aí eu chego pro Luciano, meu chefe, e falo, Luciano, toda segunda e quarta-feira eu não vou poder trabalhar, porque eu agora vou trabalhar pro Depp toda segunda e quarta-feira. Aí vou, negocio com o Luciano, o Depp liga pro Luciano e tal, ó, vai acontecer isso, isso e isso, tá? Os dois ficam negociando, o Luciano chega pra mim e fala, beleza, consegui aqui, chegamos no acordo, o Depp vai pagar metade da tua multa pra você poder trabalhar dois dias com ele. Tranquilo, o Luciano vai, libera, assina minha carta, chego lá pra assinar na sede do setor visitante, quando eu chego na hora o Depp me entrega o contrato, ao invés de segunda e quarta, tá segunda e quinta. Como é que eu vou assinar? Se a gente ficou uma semana negociando segunda e quarta. É mais ou menos isso que está acontecendo. Negociaram um termo X, chegou na hora, foi o termo Y. Então, assim, eu deixo essa pergunta para o chat. Que, assim, o Luiz Henrique recebeu um número, chegou na hora de assinar, foi outro número. Então, assim, estão tendo que renegociar tudo de novo. É mais ou menos isso que está acontecendo.
E queria falar também sobre essa, e aí a gente vai entrar no assunto Mateuzinho, mas antes do assunto Mateuzinho, a foto não é a questão, né? A legenda da foto que o Textor postou ontem, claro que tem uma diferença de cultura gigantesca entre a cultura do torcedor americano, seja em relação ao futebol americano, ao beisebol, ao basquete, que são os três esportes mais populares de lá, com a forma como o torcedor brasileiro, o torcedor argentino, o torcedor uruguaio enxerga o futebol e se relaciona com o futebol. Mas, inclusive, na Europa, por exemplo, a rivalidade entre os clubes é gigantesca também, né? Você pega um Arsenal e Tottenham, porque citei esse porque o Sérgio é simpatizante do Arsenal, um Real Madrid e Barcelona, mesmo não sendo da mesma cidade, Milan e Inter, enfim, mil exemplos aí de rivalidade muito acirrada, às vezes violenta também na Europa. O Textor é um cara novo no futebol, né? Ele é um cara que acompanhava escolinhas, ele disse que o futebol salvou a vida dele no momento que ele estava quebrado, e as escolinhas na Flórida mostraram a ele como era a camaradagem, o companheirismo, e isso, depois de aprender essa lição, ele voltou a ganhar dinheiro e construiu esse império que envolve clubes de futebol. Mas eu acho muito desnecessária aquela legenda, de verdade. Eu acredito e sei que o cara tem que ser político. Ele claramente enxerga o Landim, desde o início, não é por causa dessa foto não, o Textor enxerga o Landim como um polo de poder aqui no futebol brasileiro, no que ele está correto. O Landim e a Leila hoje são os presidentes mais poderosos do Brasil, acho que o Casares do São Paulo está querendo chegar nesse pódio aí. Mas hoje o Landim e a Leila são os presidentes com mais poder no futebol brasileiro. Ele, por exemplo, isso no futebol americano tem muito, o dono do Dallas Cowboys claramente é o cara mais poderoso da NFL, por exemplo, o Jerry Jones, um senhor bem idoso, mas ele é o cara mais poderoso, e o Textor enxerga o Landim como um polo de poder no futebol brasileiro, e eles são próximos, o Landim e o Textor são pessoas próximas. O que eu acho nisso tudo, Depp, eu quero ouvir, o torcedor é o mais importante aqui, é que não vai fazer diferença nenhuma. Se ele botar 4 milhões de euros na mesa pelo Mateuzinho, ele postar que tá torcendo pelo Flamengo num amistoso contra o Orlando City na mesma hora do jogo do Botafogo, entendeu? Eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Claro que a política é saudável, você se aproximar de pessoas que têm poder no mundo que você está chegando agora, né? O futebol brasileiro é um mundo novo, do Textor, tem 2 anos aí nisso, 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos agora. Então, saudável é essa aproximação. Mas eu acho que existe uma questão cultural também que vale ele aprender e falar, cara, qual é o meu limite aqui? Ah, a foto é legal, ser filmado ali conversando com um cara, tranquilaço. Eu acho que pro dono do Botafogo dizer que torceu pro Flamengo, eu acho bem desnecessário. Ah, é grave, fora Textor. Não, não é o caso. Mas eu acho absolutamente desnecessário. É a palavra que me vem à cabeça, mas queria ouvir você, Depp.
Olha, eu não faria, né? Se eu fosse John Textor, né? Não seria o John Textor, sou brasileiro, né? Sou Botafogo desde que nasci. Então, eu tenho, né, uma outra linha de pensamento, né? O meu jeito de olhar, né, essa questão das redes sociais difere um pouco do que o John Textor tem. O John Textor que aparenta ser aquele norte-americano típico do filme da Sessão da Tarde, né? cara muito competente, bem sucedido na carreira, super inteligente, não tô questionando disso, mas assim, aqui parece meio tiozão, né?
Gosta de
fazer,
né,
umas brincadeiras e tal. Né, naqueles filmes da Sessão da Tarde que a gente via na Globo ali, aí assiste o jogo, pô, tomando uma braminha gelada e tal, assim, é um cara, né, que, enfim, não aparenta ser tipo aqueles executivos, né, que você vê no futebol europeu, né, vai ver uma partida com o Florentino Pérez do lado do Laporte, né, os caras, é diferente, assim, é um estilo diferente. E ele vem de uma cultura completamente diferente da nossa, que é o que eu estava falando, que essa rivalidade entre os clubes, ela é dentro das quadras ou dentro dos campos, né? Aqui no Brasil não, ela extrapola, né, a gente é completamente, às vezes, sem noção, né, muito extremista, né, não permite que um cara com a camisa do time adversário sente do nosso lado. Em São Paulo tem torcida única, agora em Pernambuco, Campeonato Carioca, também torcida única, o negócio realmente louco. O Serginho deu o exemplo aí do Golden State do Lakers, os jogadores se abraçam, mas o pessoal tá na arquibancada ali assistindo o jogo junto também, não tem problema. Óbvio que vai ter um ou outro problema, a galera que bebeu demais, mas nada que vá exigir que a polícia monte um esquema, né, e convoque todo aquele aparato, toda aquela cavalaria para um jogo de basquete. Não, não tem isso. Então, acho que ele não tem essa dimensão de o que ele fala, de repente, pode não cair bem entre os botafoguenses. Como eu já tô ligado, eu já me irritei mais com o Textor. No ano passado, quando ele fazia essas mesmas coisas, eu até chamei o Textor de fanfarrão. No
aquela
dia
do Zahavi, né? De ficar, vem pro...
Podcast, do Zahavi, vem aqui, as águas quentes do Rio de Janeiro. Aí não, eu vou atrás. Aí depois tava conversando com outro cara, falando que ia trazer o Neymar, tem 2%. Falou na zoeira e tal. Mas assim, não é a postura. Porque se o Rotenberg fizesse isso, a gente ia ficar irritado. Se o Montenegro fizesse isso, a gente ia ficar irritado. E eu ficava irritado também. Aí depois eu parei pra pensar e tentar entender o que se passa na cabeça dele. E, assim, é o estilo dele. Ele vem de um outro país, uma outra cultura. É aquele tiozão ali que não sabe mexer direito nas redes sociais. Então, para mim, quando eu vi, eu fiquei um pouco irritado, mas passou. Mas tem gente que leva isso muito a sério, né? Tem gente que não admite esse tipo de comportamento, porque a gente foi criado assim. A gente foi criado para odiar o nosso rival e não é permitido que a gente fique do lado dele, muito menos dar a entender que num jogo amistoso nós estamos torcendo para o nosso rival, porque é o Brasil, porque aqui a gente quer que os outros rivais do Rio de Janeiro explodam, a gente quer que os paulistas explodam. Se jogar um paulista contra o argentino, a gente vai torcer para o argentino. Se jogar um carioca contra um europeu, a gente vai torcer para o europeu, né? Então, talvez ele não tenha essa dimensão e do quanto isso, né, meio que fere o torcedor, né? Pô... se eu fui criado desde pequeno com essa ideia de que eu não posso me misturar com eles, eu não posso torcer, não posso gostar, e aí vem um cara, compra aqui o Botafogo e tá lá sentado, pô, conversando, e aí eu não vejo problema nisso, tá? Eu não vejo problema, então, mas eu também, assim como eu tento entender a cabeça do Texo, eu tento entender a cabeça do torcedor. E aí no final, o que acontece? Talvez falte uma assessoria, alguém para chegar e falar assim, Texo, não posta isso, porque esse momento já tá muito conturbado, o torcedor tá irritado, o torcedor, alguns já não confiam, a gente vê torcedor do Botafogo brigando um com o outro, quem é 100% Texo, quem é 0% Texo, tá um negócio assim muito polarizado nas redes sociais, né? Eu procuro me afastar disso porque eu critico, mas eu também elogio, mas tem uma galera que só critica, tem uma galera que só elogia, que não deixam, inclusive, que você aponte alguns erros na SAF. E aí, quando ele fala isso, acaba, né, aquele, já tá rolando um incêndio, ele pega lá um galão de gasolina e joga para incendiar ainda mais. E aí, daqui a pouco, vai ter que começar a ter briga no estádio das pessoas que são pró-texto, das pessoas que são contra-texto, né? E não era para ser assim, bastava não publicar, ou então ele podia até publicar, estou no estádio do Orlando com o presidente Rodolfo Landim. Vim aqui fazer negócios.
É isso.
É um só amigo meu, pessoal.
Só para deixar mais explícito, né? Nesse clima
mas,
de...
Mas aí eu acho que...
Esse clima de ódio atual, que eu abomino também, todos nós amamos pessoas que torcem para clubes diferentes do nosso. Seja família, seja amigos, seja cônjuge. Isso eu acho uma bobagem absoluta, esse clima de ódio que existe, e as redes sociais pioraram isso. Eu acho absolutamente natural a proximidade. O que me incomodou ontem foi o texto, e acho me incomodou no sentido de achar desnecessário, zero grave, foi dizer que estava torcendo pelo Brasil, torceu pelo Flamengo no jogo contra o Orlando City. E a reunião, ficar o jogo todo do lado do Landim, não me incomoda zero, zero.
Eu acho que é até necessário.
A legenda me incomodou, e, sim, sem gravidade, mas achei bem desnecessária. E aí, questão Mateuzinho, Sérgio. Depois dessa longa reunião que durou o jogo ali, eles viram o jogo lado a lado entre Flamengo e Orlando City. Qual é a situação hoje? Também é uma situação que pode mudar a qualquer momento, né? Mas 3h50 da tarde, domingo. Qual é a situação da negociação do Mateuzinho com o Botafogo?
É, então, até aproveitando o contexto, esse contato entre Landim e Textor, eu também concordo que o tweet é evitável, desnecessário, mas esse contato entre Landim e Textor é importante, que a proposta do Botafogo em valores é igual à do Corinthians. A proposta do Botafogo é 4 milhões de euros fixos de uma vez só. A do Corinthians é 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de metas, mas são metas muito fáceis e vai acabar virando 4 milhões de euros também. E a proposta do Bragantino também foi de 4 milhões de euros. Ou seja, três propostas iguais, mesmo valor. Mas o Flamengo quer vender pro Botafogo. Só quer vender pro Botafogo. Por quê? Porque o Landim é próximo do Textor. Então, assim, eu entendo que o torcedor não gosta muito, mas hoje é necessário você fazer politicagem. É necessário que você tenha, que o dono de um clube, que o presidente de um clube, tenha contato com o presidente dos outros clubes. Mas eu concordo também que era evitável você fazer aquele tweet. Não precisava ter feito. Mas, enfim, o cenário é esse. O Flamengo aceitou a proposta do Botafogo, 4 milhões de euros fixos, que, se eu não me engano, dá 21 milhões de reais. Uhum. Botafogo vai pagar no ato da compra. Uhum. E a questão hoje envolve o Mateuzinho, porque o Mateuzinho quer jogar no Corinthians. Porque
já treinou lá.
É, semana passada, né, aconteceu essa situação de Corinthians e Mateuzinho. O Corinthians tinha feito essa mesma oferta, o Flamengo aceitou. O Mateuzinho foi treinar no Corinthians. Ficou lá, treinou quatro dias, já conheceu os jogadores, conheceu, falou com o Mano Menezes. Acabou criando uma relação. Só que aí o Corinthians não conseguiu dar garantias que iria pagar o Mateuzinho. O Flamengo pediu o Mateuzinho de volta, porque ou você me dá uma garantia que vai conseguir pagar, ou eu quero meu jogador de volta. O Corinthians não deu, o Flamengo pediu o Mateuzinho de volta. O Mateuzinho viajou de volta pro Flamengo, jogou até ontem no Carioca.
Foi
titular do time do Flamengo no Carioca, que é um time de garotos, mais os jogadores assim que são negociáveis por parte do Flamengo. Tem o Pablo e o Thiago Maia também. Então, só que o Mateuzinho treinou lá, ficou 4 dias lá, já falou com o Mano Menezes, chegou até a treinar. E o desejo do Mateuzinho é jogar no Corinthians. Então vai rolar uma reunião hoje também. Dessa vez sem o Textor. Quem vai fazer essa reunião são os dirigentes do Brasil, ou seja, Mazuco, Alessandro, vão falar diretamente com o Mateuzinho para tentar convencê-lo de jogar no Botafogo. Porque a cabeça dele, aí eu nem tiro o erro dele, porque ele ficou 4 dias no Corinthians, né? Na cabeça dele já estava tudo certo dele ir pro Corinthians. E tentar convencê-lo de vir pro Botafogo, de mostrar o projeto para ele. E aí, né, o Botafogo usa esse argumento, né, da Eagle, de Crystal Palace e Lyon, como algo forte para tentar convencer o Mateuzinho a vir pro Botafogo. Entre Botafogo e Flamengo já tá tudo certo, apesar dos valores do Corinthians e Bragantino serem o mesmo, o Landim dá a preferência de vender pro Botafogo.
É, eu acho um jogador ofensivamente acima da média dos laterais direitos que atuam no Brasil, mas defensivamente abaixo da média. Um jogador com muitos problemas defensivos, apoia bem, tem bastante assistência nesses anos de Flamengo aí, mas acho um jogador problemático na defesa, né? É um jogador que talvez force o Thiago a manter os três zagueiros. Enfim, vamos ver se isso vai se concretizar.
A ideia do Thiago, apesar, o Thiago ontem admitiu pela primeira vez testar um novo esquema, ou seja, voltar para o esquema com linha de quatro. Mas pelo que a gente conversa, a ideia do Thiago é manter os três zagueiros. A formação base seria manter os três zagueiros. Nesse esquema com três zagueiros, o Mateuzinho é interessante. Não tô dizendo que seria uma solução absurda. Uhum. Interessante. Porque a marcação dele realmente é muito abaixo. É. Assim,
nível... Não é muito diferente do Di Plácido na defesa, tá? No ataque ele é bem melhor.
No ataque ele é realmente melhor que o Di Plácido, mas na defesa é nível Di Plácido. Mas assim, no ataque realmente, nessa formação com linha de 3, ele estaria sempre reguardado, né?
Resguardado.
Nossa, falei... desculpa, pessoal.
Só pra gente passar pro Depp, me fala rapidinho a situação do Wendell, que é uma situação que, ao que tudo indica, vai ficar pro meio do ano. A gente publicou essa semana também. Como é que tá também? Situação de momento, tarde de domingo.
É isso. O Botafogo fez a proposta pelo Wendell na segunda-feira, dia 22. O Textor enviou uma carta ao Alexander Medvedev, presidente do Zenit, oficializando a proposta, empréstimo com opção de compra. o Wendell já há muito tempo quer sair do Zenit. O Flamengo no passado fez uma proposta por ele e desde então ele... Não vou dizer que ele tem, ele tem desejo de sair, força a saída, mas ele criou uma certa rixa ali com a diretoria porque o Zenit não liberou. E aí o Wendell conversou com a diretoria, expressou esse desejo dele de sair, e o Zenit foi mais flexível, porque na época do Flamengo o Zenit só liberava por venda, e eram valores assim muito altos, assim, no nível da proposta do Luiz Henrique hoje, papo de 20 milhões de euros. Só que dessa vez o Wendell conversou com a diretoria, falou que quer sair, quer voltar pro futebol brasileiro, não tá se sentindo bem lá, e o Zenit foi mais flexível, aceitou esse formato de empréstimo com uma opção de compra que, se o Wendell batesse metas, viraria uma obrigação de compra. Não sei quais eram as metas. Viraria essa obrigação de compra. Só que o Zenit tem o mesmo treinador desde 2018. Ele é como se fosse um Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira não tá no Palmeiras desde 2018, mas eu digo assim, de influência.
Tá desde 20, mas tem muito poder lá dentro.
Eu digo de influência. O cara chegou pro presidente e falou, o Wendell não sai. O Wendell é o meu titular, ele não sai. O presidente falou, ok. O presidente chegou pro Textor e falou, meu treinador conta com o Wendell, eu confio no meu treinador, o Wendell não sai. O Textor tentou argumentar e tal, o presidente falou, a palavra final é do meu treinador, o Wendell é titular dele, a gente não negocia o Wendell agora. O Textor falou, você topa fazer negócio no meio do ano? Ele falou, no meio do ano pode ser. E eles já iniciaram contatos para essa possível negociação no meio do ano.
Tem que ver se o técnico vai querer no meio do ano, né? Que o cara tem poder lá. Mas não, dificilmente vai acontecer agora.
Não, agora não acontece. Agora não
Depp, com tudo isso, o que, que você trata como prioridades em termos de posição ainda? E aí, lembrando que como você falou no último episódio, com tudo que aconteceu, eu sigo achando, como você falou, que o Botafogo está atrasado. Mas tem tempo, a janela fecha dia 7 de março. Essa semana é importantíssima por causa do fechamento da janela de entrada da Europa. E fechamento de entrada na Argentina, que é na sexta, Europa quinta, Argentina sexta. Então os clubes da Argentina começam a... Tem até uma exceção lá na Argentina, que se você vende um jogador para o exterior depois da janela, você pode contratar um jogador, mas aí você vai contratar de um clube argentino e se você contrata da Argentina, ele não pode contratar mais ninguém, enfim, é confuso. Mas essa semana é bem importante por causa desses fechamentos de janelas de entrada. O que, que você ainda trata como prioridade para o Botafogo nesse mercado em termos de posições?
Olha, mais uma vez, queria aqui falar que o planejamento está muito atrasado e que não ter um lateral direito hoje, no dia 28 de janeiro, é inaceitável. É um erro absurdo, inclusive pode estar atrapalhando o nosso técnico Thiago Nunes, que está com esse esquema aí de três zagueiros. Se de repente tivesse um lateral de ofício hoje disponível, poderia ter testado também algum jogo ou outro com uma linha de quatro. O Botafogo ainda tem tempo, mas cada vez tem menos tempo. Então, além do lateral direito, acho que o Botafogo precisa de um volante titular, o Botafogo precisa de um meia, e aí depende do esquema, como é que o Thiago vai querer jogar, porque eu não sei nem se o Eduardo tem espaço nesse time, jogando nesse 3-4-3, e aí, enfim, eu vejo mais, e concordo muito com o que o Serginho disse uns dois ou três podcasts atrás, que esse elenco do Botafogo ele foi formado para jogar no 4-2-3-1. E imagino que com a chegada do Luiz Henrique, se vier, né, faria mais sentido. E aí você teria o Luiz Henrique de um lado, o Jefinho do outro, e no meio ali por dentro o Eduardo ou o Savarino. E aí você acaba sobrando apenas um. Mas se você joga num 3-4-3, você vai ter o Luiz Henrique, você vai ter o Jefinho, o Tiquinho, e aí vai sobrar o Savarino e o Eduardo. Uhum. Né? Mas assim, a gente precisa de um meia, de alguém ali para ser a sombra, para disputar a posição com o Eduardo, imaginando que vai ser um 4-2-3-1, e também, né, de um atacante, e aí falou-se também do Igor Jesus, eu não conheço.
O Igor Jesus está... Desculpa te interromper, Depp, o Igor Jesus está em situação bem avançada.
Centroavante que viria para ser reserva do Tiquinho, né?
Bem avançado.
É jovem, não conheço, eu não sei, não posso ser assim, agora os problemas foram resolvidos com o Igor Jesus, a gente tem que confiar em quem contratou, assim, pô, uma contratação que chega e você fala, pô, esse cara aí é brabo, esse aí vai ser titular, é o Savarino, né, é o Jefinho. Então uma coisa que eu já tô falando há um tempo é que eu seria muito mais feliz se, em vez de ficar indo atrás desses caras que não querem vir pro Botafogo, se a diretoria fosse lá e pagasse 3, 4 milhões em três Savarinos. Aí era um Savarino para lateral direito, um Savarino para ser o volante titular, um Savarino para o meio, um Savarino para o ataque. E ainda acho que vai faltar um Savarino pra zaga, tá? Porque apostar...
Ah, já Savarino.
Maciel, com todo o respeito, é muito arriscado. É, pois é, vai ter que ter aí vários
Savarinos. Mas eu tô tipo contigo nessa.
Assim, o Savarino é baixinho, né? São vários Savarinos no time.
Acho que o Botafogo devia procurar mais jogadores com esse perfil e também em relação às posições. Lateral, volante e meia, pra mim, primordiais. E esse reserva do Tiquinho, no mínimo. Mas também tem uma questão com a zaga pra gente ver aí. Falta um 40 dias de janela, mas essa semana é muito importante por causa desse fechamento na Europa e na Argentina. Pra gente falar bem rapidinho da vitória sobre o Sampaio Correia, Sérgio, time quase todo reserva, estreia do Savarino e do John, né? John pouco exigido, Savarino um dos destaques do primeiro tempo, jogou só o primeiro tempo, mais uma vez, Savarino, Jefinho, melhor jogador da temporada até agora, claro, muito cedo, mas é um jogador que voltou melhor do que saiu, vamos esperar contra adversários mais importantes, mais fortes. Mas o Jefinho voltou muito bem para o Botafogo. E algumas confirmações... Não confirmações, é forte para falar nesse momento da temporada. Mas jogadores dos quais a gente já não esperava muito. Que o Montes, o Janderson, o Segovinha. Acho que ainda tem gente que espera, mas não está rendendo. Os dois pontos para mim...
É, que nem entrar,
nem
entra.
Nem entra. Os dois pontos destaques. Júnior Santos também, né, com a força ali pela ala direita. Às vezes ainda se prejudica quando o Botafogo é exigido. É, sem a bola, mas os dois pontas como destaque, o Savarino ainda num degrau abaixo do Jefinho porque foi a estreia, ele tava sem ritmo, claramente. Jefinho muito bem, e jogadores, não foi um jogo surpreendente, né? Mais ou menos quem a gente imaginava que iria bem foi, e quem a gente imaginava que iria mal também foi.
É, o Botafogo fez o suficiente para vencer do Sampaio Correia. Não foi uma atuação espetacular. Se você parar para pensar individualmente, eu acho que a gente vai ter mais atuações regulares para baixo do que regulares para boas. Eu destaco aí o Savarino, como você falou, boas impressões no primeiro tempo. O Matheus Nascimento, até a assistência dele, não fazia uma boa partida, a assistência meio que salva ele. O Janderson, assim, o 2024 do Janderson não é bom até agora. O Segovinha jogando na esquerda, o Segovinha na direita.
Será que teve... o Matheus não tá na hora de passar à frente do Janderson na fila, não?
Eu também acho. Eu acho que o Matheus deveria estar na frente do Janderson. Dá pra ver que claramente o Matheus com a bola no pé é muito mais refinado que o Janderson, mas o Janderson, na visão do Thiago, tá na frente. O Segovinha terminou o ano jogando na direita, o ano 2023, uhum, jogando na direita, que é a posição natural dele, e foi mal. O Thiago tá colocando ele na esquerda, que ele claramente tá torto. Mais um jogo razoável dele. Jacob Montes, sim, com todo respeito ao jogador.
Esse eu acho que dá pra cravar, os outros eu vou esperar. Esse eu acho que dá pra cravar.
É a cota do intercâmbio.
Não existe, né, com todo respeito. Deu uns passos burocráticos ali do lado, tocava pra trás. Sim, né. Cauê, eu vejo o Cauê com algum potencial. Acho que o Cauê tem um certo potencial ali. Tem algumas coisas que ele ainda precisa evoluir. Acho que ele ainda é muito ansioso. Vira e mexe a risco um chute do meio campo que nem acerta a direção do gol, mas ele é um menino de 18 anos, tem muito potencial. Eu gosto do Newton, cara. Eu gostei do Newton de novo, jogou de zagueiro, um cara que era segundo volante, jogou de zagueiro.
Foi melhor que o Jefferson.
Foi melhor que o Jefferson, eu gostei do Newton. E nessa formação doida aí do Thiago, doida, entre aspas, né, porque não tem lateral, o Júnior Santos de ala, pra mim, é a melhor opção. Uhum. Né? Mostrou de novo, porque o Júnior Santos é um ponta que marca e corre. Então ele jogando de ala é muito melhor que o Vitor Sá, nessa formação, porque você acaba matando as melhores características do Vitor Sá.
Eu acho que é um momento que dá para tirar pouca coisa coletivamente, né, Depp? A gente vai discutindo questões individuais, principalmente no momento que corretamente o Thiago tá alternando, o time titular e o time reserva. Então é um jogo que queria saber as suas impressões do estádio, que a gente pode analisar muito mais individualmente do que coletivamente, até porque o elenco do Botafogo não tá pronto, e ontem achei interessante, o Thiago publicamente pediu, né? Ainda existem lacunas no elenco, eu preciso de jogadores.
O Thiago bem lúcido em todas as entrevistas, foi muito legal também o que ele disse do Matheus Nascimento na coletiva pós-jogo, né? Acho que foi contra o Boa Vista, ou foi contra o Bangu, enfim, agora já não me lembro, mas assim, foi recentemente, ele falou muito bem, acho que
na segunda rodada,
fez uma leitura bem interessante da situação do Matheus Nascimento, e tá óbvio que a gente precisa de reforços, e muitos desses jogadores aí que a gente viu ontem, eles não são nem os reservas imediatos, eles são reservas do reserva, né? O Jacob Montes é reserva do reserva do reserva, o Cauê é reserva do reserva, o Segovinha com a chegada desses caras, com o Savarino, se o Luiz Henrique realmente vier, então é reserva do reserva do reserva. Então, não é o time, se fosse esse time, o reserva, o imediato do time titular do Botafogo, aí eu acho que era pra gente ficar preocupado. Mas a gente está nessa expectativa de pelo menos mais 4, 5 reforços, que aí você já consegue, né, melhorar bastante o nível. Ficou escancarado para mim nesse início de Campeonato Carioca que o elenco está mais fraco em comparação ao de 2023. Só que a janela ainda não fechou, então a gente tem que esperar. Porque hoje o John Tex é o fanfarrão. Amanhã, se realmente ele traz o Mateuzinho e o Luiz Henrique, ele vira gênio. Ó, John Tex, o maior de todos os tempos. Então, como torcedor, eu aguardo. Tem como a gente tirar muita coisa, por exemplo, teve a estreia do John também, mas o Sampaio Corrêa não levou muito perigo ao gol do Botafogo, teve as duas finalizações para fora no segundo tempo, o John acho que fez algumas duas ou três intervenções ali, mas de lances controlados, né? Acho que a gente quer ver o John num clássico, a gente quer ver o John num jogo mais importante, um jogo com tem um adversário com maior potencial. O Savarino deu para ver que é do ramo, né? A maneira como Sim. ele toca na bola, só que ainda tá sem ritmo, tá sem tempo, né? Tentou ali, inverteu uma bola ali que ele pegou mal, deu um contra-ataque pro Sampaio Corrêa, mas dá pra ver que é do ramo. Mas hoje foi o jogo treino, o Botafogo não fez um jogo treino lá em Itu, então assim, ontem foi o jogo treino do Savarino, tem muita coisa ainda. Ele não jogava desde o dia 25 de novembro do ano passado, e acho que foi legal pra ver o Matheus Nascimento dando uma assistência e quem sabe passando o Janderson nessa hierarquia aí do ataque. E tem que aplaudir Júnior Santos e Jefinho, que nesse início de Campeonato Carioca, né, foram muito importantes nas vitórias do Botafogo. E o Botafogo precisava muito disso, cara, porque a gente teve uma reta final de 2023 muito ruim, muito dolorosa para o torcedor. Então a gente precisava virar essa chave, ganhar esses jogos. Não importa se está jogando bem ou não, é pré-temporada, vale 3 pontos, mas é pré-temporada. Né, o Botafogo precisava tirar essa nhaca de 2023 e aos poucos vai tirando. Agora, não pode mais tropeçar para os pequenos. Temos que jogar contra a Portuguesa e ganhar na terça e depois ganhar lá em Brasília do Nova Iguaçu, porque seria inadmissível a gente ficar fora mais uma vez das semifinais do Campeonato Carioca. Mas é isso. Conforme forem chegando os clássicos, aí a gente consegue fazer uma análise melhor do Thiago e também do time titular do Botafogo.
É isso. Era um cenário que estava horroroso ali em certo momento do jogo, mas com a vitória tranquiliza isso e terça-feira é jogo para vencer a Portuguesa. De novo no Newton Santos, a gente volta na quarta para falar desse jogo e de tudo que está acontecendo fora de campo. Serão dias agitados certamente para você, Sérgio, que cobre o clube. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, Depp, valeu todo mundo aí que mandou carinho no chat e até a próxima.
Valeu, às vezes uns não tão carinhosos assim, mas teve carinho também. Depp, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
O chat está até suave comparado ao Twitter, mas é isso aí. Valeu, Luciano, valeu, Serginho. Grande abraço aí para todo mundo que assistiu a resenha.
É isso, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do alvinegro, do glorioso. É o GE Botafogo!